E nós estamos recebendo aqui no estúdio da CBN, no Parque de Exposições Francisco e Fê Ribeiro, na Expoingá 2018, onde está a CBN no estande da Cocamar, o vice-presidente da cooperativa Cocamar, José Cícero Aderaldo. Ô Zico, muito obrigado, viu, por estar aqui com a gente, participando desse momento muito bom que o estúdio da CBN está proporcionando aos ouvintes, que é levando as informações do agronegócio para a região.
É uma satisfação estar aqui, Sérgio, para poder também contribuir com a informação, sobretudo para o produtor agrícola.
Bom, Zico, o momento atual tem um cenário composto de plantio nos Estados Unidos, seca na Argentina e planejamento da safra de verão no Brasil. Temos ainda preços atrativos para a soja aqui na região. E eu gostaria que o senhor fizesse uma análise desse momento e onde o produtor deve estar atento para ele fazer bons negócios.
Em relação à comercialização de soja, todo produtor de soja foi surpreendido nesse início de ano por conta da mudança do cenário de preços, sobretudo influenciado no primeiro momento pela quebra na safra da Argentina, quebrou praticamente 40% da safra em função da forte seca que teve. Depois a gente teve aquele fenômeno dos Estados Unidos anunciando que vão tributar a importação, taxar a importação de produtos chineses. A China respondeu que deve também taxar a soja americana na entrada, o que provocou um aumento de preços nos prêmios do produto embarcado do Brasil. E isso, aliado a uma desvalorização do real, o dólar subiu e fez com que a gente tivesse preços extremamente interessantes, oscilando na faixa de R$ 75 a R$ 77,00, quando a expectativa de comercialização era na faixa de R$ 60, R$ 63,00. Naturalmente que nem todos esses três fatores subiram no mesmo momento. Ora subiu a cotação de Chicago pela seca da Argentina, ora subiu o prêmio por conta da guerra comercial Estados Unidos e China, e ora subiu o câmbio. E em algum dos momentos, alguma dessas partes também diminuiu. Então, essa combinação de Chicago versus câmbio e versus prêmio trouxe preços remuneradores para o produtor. E ele tem comercializado um bom volume da safra. O produtor, hoje na Cocamar, praticamente 60% da safra já foi comercializada. Então, qual é a recomendação? A recomendação o produtor já seguiu, que era aquela nossa recomendação de, tem que vender parcelado, tem que vender, não pode esperar para um momento só. Normalmente, a gente recomenda ao produtor não vender durante a colheita, porque normalmente na colheita os preços estão mais baixos. Porém, quando acontece um fenômeno inusitado como esse, que foi a seca na Argentina, mesmo durante a colheita os preços subiram. Então, o produtor vendeu uma parcela e agora ele já diminui o ritmo de comercialização e ele vai esperar um pouco para vender no segundo semestre. Não sabemos se o preço vai estar maior, mas pode haver sim algum tipo de reflexo no mercado, sobretudo porque está havendo uma aceleração da comercialização. Então não é impossível de que lá no segundo semestre tenhamos algum tipo de dificuldade de abastecimento de soja.
Agora, o planejamento. O produtor, se ele fizer um bom planejamento, seguir orientações, perceber o momento, ele garante um dinheiro bom lá na frente e garante também uma segurança para o seu negócio, né?
Sem dúvida. E é isso que a gente recomenda. Então, nós, com uma perspectiva, quando a gente percebeu que veio esse aumento de preço de soja e o dólar estava ali na faixa de 3,30, a gente já começou a planejar a safra futura. Porque, de certa forma, o planejamento do cooperado ele é feito a quatro mãos. É ele e a cooperativa. Não necessariamente o produtor decide comprar o insumo exatamente, ele decide naquele momento. Mas a cooperativa, entendendo que há uma oportunidade de mercado, ela faz esse planejamento antecipado. Ela puxa esse planejamento. E esse ano, assim como no ano passado, a gente teve assim uma sorte de poder comprar se antecipando a alta do dólar. O ano passado, a Cocamar lançou a campanha de venda de insumos para plantio de soja no dia 19 a 20 de maio. Foi justo naquele momento que aconteceu a delação da JBS com o Temer e o dólar subiu muito. Então, o nosso produtor comprou o insumo com o preço do dólar anterior. Então, nessa semana, do dia 2 de maio ao dia 12, a Cocamar lançou a campanha de venda de insumos para a próxima safra. Então, chamamos os nossos produtores, todos eles foram comunicados simultaneamente, ao mesmo momento, fizemos uma videoconferência, conversamos com todos os produtores, falando da evolução que o câmbio estava tendo em função do mercado internacional e que era uma ótima oportunidade para ele iniciar o planejamento da safra futura comprando os insumos. Ou seja, o planejamento já tinha iniciado lá atrás, quando ele escolheu o que plantar e que variedade, que tipo de adubação ele iria escolher. E agora foi a segunda parte do planejamento, que é o fechamento dos negócios. E a gente teve duas semanas de vendas expressivas na cooperativa por conta desse momento em que o câmbio sai de 3,30, um dólar valia 3,30 e na quarta-feira bateu R$3,60, né? Então isso mudou, vai mudar o patamar de preços. Só que o nosso produtor, ele não terá percebido esse aumento de preço dos insumos, porque ele já terá comprado com aquele câmbio anterior. E paralelo a isso, para aquele produtor que comprou a campanha de insumos da cooperativa, a gente já ofereceu para ele a opção do contrato futuro da soja para o ano que vem.
Eu ia te perguntar isso.
Travando parte dos custos de produção. Então, hoje, na campanha desse ano, o produtor vai usar 12% menos soja para poder travar o custo dos insumos de um alqueire de soja. Ou seja, aquilo que custava, os insumos que custavam um determinado patamar de soja o ano passado, custa 12% menos. O preço dos insumos subiu, na média de 10%, só que o preço futuro da soja subiu em torno de 22%, o que dá uma economia em quantidade de 12%.
É, o preço do custo do alqueire hoje, da soja, 42 sacas, sendo que o valor histórico para você produzir um alqueire de soja sempre foi na faixa de 46 a 48. Esse custo vai permanecer para verão? Você acha que cenário que dá para se desenhar aí? Porque foi uma condição atípica, né? Há uma compensação aí, né? Um custo menor de produção, mas um valor maior da cotação.
É, você tem um custo, um preço maior dos insumos, então ele custa mais, isso. Só que o valor do teu produto aumentou mais.
Exato.
Então, isso traz essa compensação. Agora, é bem verdade, essa compensação é para quem está travando o preço do soja agora. Ali na frente, nós não sabemos, não podemos dizer o que vai acontecer. Muita coisa ainda tem para definir o preço do ano que vem. Nós estamos apenas no início, como você colocou no início da pergunta, nós estamos apenas no início do plantio americano. 15% da safra foi plantada. É muito pouco. Então, os estoques mundiais são muito baixos. Não é que eles são muito baixos, eles são uns estoques bons, mas era previsto que esse estoque fosse aumentar por conta da excelente produção que se esperava na América do Sul. A frustração de safra na Argentina fez com que o estoque, ao invés de aumentar, ele vai diminuir. Com essa diminuição do estoque, o mercado fica mais sensível. Então, qualquer fenômeno climático que acontecer nos Estados Unidos, se acontecer algum problema de seca ou de perda de produtividade lá, pode sim dar um impulso nos preços. E tem a questão cambial também, porque se por um lado esse câmbio não vai mais afetar, vai afetar o preço dos insumos, mas como o nosso cooperado, o nosso produtor já comprou, não afeta mais, mas vai afetar o preço da soja. Então acaba tendo algum tipo de impacto. Então hoje, para aquele produtor que travou os custos, ele teve uma economia de 12%. Agora, quem deixar para fazer isso mais para frente, a gente não sabe exatamente qual vai ser esse resultado, né?
Ô Zico, essa situação americana e chinesa, onde a China, algumas agências já deram notícia de que a China não comprou mais nenhum navio de soja americano. O que vai respingar para nós aqui, hein?
A China vai continuar comprando produto americano. A China importa por ano, é previsto para esse ano agora, 100 milhões de toneladas. Brasil, Argentina não tem essa soja para mandar para a China. Então, obrigatoriamente, vai comprar o soja americano. Então, tudo isso vai fazer parte de um rearranjo. provavelmente o chinês, provavelmente não, o chinês já veio comprar mais soja do Brasil, porém, com aquele volume adicional que a gente vai vender para a China, certamente a gente vai deixar de atender outros mercados que a gente atendia então, como o mercado europeu.
Já são clientes que, tradicionais.
Que pode migrar para se abastecer nos Estados Unidos. Então, nós não vamos tomar todo o espaço americano do embarque para a China, porque nós não temos produto para isso. Nós poderemos ter sim, mas num espaço de tempo de entre 5 a 10 anos.
E se somar a produção brasileira com a Argentina, desconsiderando a seca? Faz de conta que a Argentina estava com a sua produção plena.
É. Vamos lembrar que a produção da Argentina, ela é um país que tem proteção para a indústria. A indústria de soja argentina tem uma proteção tributária, onde ela promove o esmagamento do produto dentro. Então, a Argentina ela é pequena exportadora de grão e grande exportadora de farelo e de óleo. Então, ela já não é tradicionalmente o grande exportador de soja. Os grandes exportadores de grãos são Brasil e Estados Unidos. Então, lógico que a Argentina poderá tirar parte da sua, no ano que vem, não agora, parte da sua, do seu esmagamento e vender na exportação. Mas a China vai precisar comprar soja americana. Naturalmente, você imagina a cabeça de um comprador chinês. Ele compra soja brasileiro ou americano. Hoje não tem imposto nenhum. Só que entre ele comprar e levar o produto até a China, tem um espaço de tempo. Se nesse inteirinho o governo tributa, ele tem um custo adicional para colocar lá no produto. Então, naturalmente que ele vai optar pela nossa. Agora, a hora que acabar a nossa, ele vai ter que correr para os Estados Unidos. A partir de setembro, outubro, nós não teremos mais soja para embarcar. Aí vai ter que comprar soja americana.
E com milho? O que vai acontecer com milho? Uma área menor, já se fala em uma quebra de 40%, até 50%, por causa dessa estiagem aí. O que vem aí com os milho, hein?
É uma incerteza, porque, na verdade, a quebra não é só na nossa região. A quebra não é só no Paraná, tem quebra em outros estados também, como Mato Grosso do Sul, Goiás, parte do Mato Grosso. Então, a safra, a área plantada de milho já foi menor no verão, foi menor no inverno, e essa perda de produtividade não dá para estimar ainda quanto é, porque está perdendo. A cada dia que passa sem chuva, continua perdendo. Então, definitivamente o que a gente pode dizer é que o abastecimento vai ser prejudicado. Então, isso vai ter reflexo sobre os preços. Qual o tamanho desse reflexo? É difícil de você estimar hoje, porque nós não sabemos até que ponto vai essa quebra. Hoje tem uma grande parcela de milho que é plantado no Brasil que já está comprometido com exportação no segundo semestre. Então, isso vai ter que ser embarcado de alguma maneira. Então, nós teremos aí, talvez aí mais perto de meados de junho, julho, a gente vai poder fazer uma melhor avaliação do mercado de milho. Mas uma coisa é fato, o produtor já não está vendendo mais nem um quilo de milho futuro. Ele praticamente parou, está esperando ver o que vai acontecer.
Qual é a orientação da Cocamar para o produtor de soja? Agora, que você sugeriria para ele fazer nesse momento?
A nossa orientação para o produtor que colheu e entregou a soja, ele já está seguindo. Nesses picos de preço, tem que vender uma parcela. Mas não precisa vender tudo. Ele vai parcelando. Então, hoje com 60%, eu acredito que o produtor já seguiu a nossa orientação de vender uma parcela de soja.
Quando você fala em parcela, que percentual é essa parcela?
Normalmente, o ideal é que o produtor divida a venda dele em umas 7 vezes. 6, 7 vezes, e vai vendendo isso dentro de um espaço de tempo do ano, ao longo do ano. E deixe uma parcela para vender no segundo semestre. Porque está excelente o preço, mas pode ter algum tipo de alteração lá na frente. Então, ele está seguindo essa recomendação. Já para o produtor que vai plantar a nova safra, a gente também já recomendou: compre os seus insumos e trave parte dos seus custos. Se você não quer travar totalmente o custo, trave uma metade. E se ele não seguiu ainda? Ele não seguiu totalmente. Hoje eu diria para você que 20% dos produtores, praticamente todos compraram o pacote de insumos, mas apenas 20% é que travaram o contrato futuro. Então, isso ele tem que prestar atenção. Porque, na verdade, se a gente tem uma queda do dólar daqui a pouco e uma safra normal nos Estados Unidos, poderemos não ter mais esse preço de R$ 76,50 que está sendo pago para o ano que vem. Então, a gente recomenda que ele trave parte dos seus custos, porque se o mercado subir, ele vai ter ainda uma grande parcela da produção para se aproveitar dessa alta.
E vai dormir, né?
E vai dormir tranquilo. A gente sempre recomenda, compre os insumos na Cocamar, procure um financiamento bancário para nos pagar, contrate um seguro da sua produção, faça uma cobertura, faça um contrato futuro e pode dormir sossegado.
José Cícero Aderaldo, vice-presidente da Cocamar, no estúdio da CBN aqui na Espoingá. Muito obrigado, viu, Zico, por estar aqui com a gente, trazendo essas informações ao ouvinte da CBN.
Foi uma satisfação participar aqui com vocês.